Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 11. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre toda a face da terra. Essa é a história da Torre de Babel. Uma torre construída no vale de Sinar, na terra de Sinar, para que os homens não se espalhassem, estabelecessem lá um nome e dali passassem a governar todas as coisas. A história da Torre de Babel, ela cumpre um propósito de explicar a origem dos diferentes povos e a origem das diferentes línguas. Mas este não é todo o propósito dessa história. Essa história conta mais coisas. E a gente pode aprender algumas coisas já do início dessa história, no momento em que estes homens que se reúnem lá, sendo todos eles com parte de um mesmo povo, tendo todos eles uma mesma língua, se reúnem para construir uma cidade. Eu já falei aqui que cidades no livro de Gênesis não são lugares bons, são lugares ruins. Já falamos aqui sobre a cidade de Enoque, cidade fundada por Caim, a primeira cidade mencionada na Bíblia. Babel é a segunda delas, é a segunda cidade. Depois ainda o Gênesis trará mais duas, Sodoma e Gomorra, outras duas cidades terríveis também. E Babel é a Babilônia, é a mesma cidade. Quando esse texto menciona Babel, ele está falando da cidade da Babilônia. Cidade tida como uma das maiores do mundo antigo. Cidade que teve, ou que a partir, o lugar a partir do qual se estabeleceu um império que dominou sobre um vasto território na Mesopotâmia, na Antiguidade. Um lugar de poder. Um lugar tão importante que depois do povo original da Babilônia ter sido derrotado e vencido por outros povos, essa cidade foi de novo reconquistada, possuída por um outro povo, que nós chamamos de caldeus, e eles passaram a ser chamados na história de babilônicos também, tanto quanto os primeiros fundadores, que também eram babilônicos. A cidade era um símbolo tão forte que recebe o nome de os conquistadores recebem o nome da cidade conquistada, recebem o nome de babilônicos. Uma cidade que também passou por toda a narrativa bíblica como um centro de maldade. A Babilônia é um símbolo do poder e um símbolo de um poder mau. Em toda a escritura, Babilônia aparece como um lugar não muito bom. É a Babilônia a sede do império que levou cativo o povo de Deus, os babilônicos, o cativeiro da Babilônia. E a Babilônia também mencionada no Apocalipse como essa cidade simbólica da onde se exerciam os poderes maléficos do mundo. É dessa cidade que esse texto está falando. Às vezes a gente lê esse texto e pensa assim, olha, uma torre que chega aos céus é pecado, porque ela está tentando atingir a Deus pelo esforço humano. Mas o texto não está falando isso. E nem Deus mesmo diz, olha, vamos destruir essa torre antes que eles cheguem aqui. O texto não diz isso. Outros vão dizer, não, a Torre de Babel é uma torre ruim porque ela foi construída logo depois do dilúvio. Então ela era uma maneira dos homens escaparem do juízo de Deus. Se Deus mandar água de novo para matar todo mundo, a gente sobe na torre e aí pronto. Essa torre vai tocar o céu, então a gente não tem como morrer afogado. A ideia até é interessante. É uma hipótese de interpretação, mas o texto também não fala isso. Ele nem faz relação entre uma história e outra. O que que o texto fala, afinal, então? Que homens se reuniram, construíram uma torre. Essa torre era numa cidade que eles construíram e que recebeu o nome de Babel. Babel, cidade que a gente sabe que a Bíblia trata como sendo um lugar ruim. E Deus olha do céu e fala, não haverá limites para o que eles podem fazer. É aí que está o segredo para a gente entender esse texto. O problema de Babel não era fazer uma torre muito alta, também não era como alguns disseram, eles não queriam se espalhar pela terra, então eles estavam descumprindo o mandamento de crescer e multiplicar e encher a terra. Não também, não é esse o problema. O problema é que não haveria limites para o que eles queriam fazer. Quem queria fazer? Os homens. E por que não haveria limites? Porque a partir de uma única cidade que governasse todo mundo, se imporia um poder mau, com a vontade humana. É assim que funciona a teologia de Gênesis. Deus é bom, o homem é mau. O homem separado de Deus só faz coisa ruim, e o homem com Deus tem que andar no caminho da justiça. Tem que andar, nem sempre anda. Às vezes os homens também fazem coisas más, ainda que tenham aderido ao caminho de Deus. Mas bom mesmo é Deus. Sem Deus, os homens são maus. Esses aqui querem exercer um poder à parte de Deus. Que tipo de poder é esse? Mal. Que tipo de poder? O poder da onde? O poder da Babilônia. Como é o poder da Babilônia? O poder da opressão, o poder da maldade, o poder da crueldade, o poder da ganância. É assim que a Babilônia é retratada na Bíblia. E é isso que você está falando. Deus olha do céu, vê aquela torre, vê aquela cidade e diz, esta cidade está se levantando como a sede de um império mau. E que vai oprimir, que vai trazer destruição, que vai trazer maldade, que vai trazer alguma coisa ruim. O texto também não fala, né? Mas que não é um lugar bom. Visto que as cidades são lugares ruins e Babilônia seria a maior delas e a pior delas. O Senhor, então, permite que, ou ele, na verdade não permite, ele promove, então, uma confusão de línguas. E essa confusão de línguas gera uma confusão de povos, uma separação de povos. E estes povos diferentes, com línguas diferentes, espalham e enchem a terra. E assim, você já não tem mais um poder mau central. Agora você tem um monte de poderzinho mau em um monte de lugar diferente. Mas o que que isso significa? Limite. Limite. Em toda a Bíblia você vê, quando o império mau começa a fazer muita maldade, Deus levanta outro para derrubar aquele. Não foi assim com Daniel, lá com Nabucodonosor? Ele não falou, ó, Nabucodonosor, o bicho vai pegar para o seu lado. E não pegou? E depois nos vieram os persas? É assim o tempo todo. É assim o tempo todo. Foi assim com os próprios judeus. Quando Abacuque clamou a Deus, Senhor, esse povo aqui tem muita violência, está fazendo muita maldade, eu não aguento mais. Até quando eu vou clamar violência, violência, e não vou ser atendido? E o Senhor fala, não, tranquilo, eu vou mandar os babilônicos aí. E eles vão dar um jeito. O tempo todo, quando um império comete muita maldade, quando o poder dos homens confere a possibilidade de uma crueldade enorme na mão de alguém, este alguém não dura muito. Um outro vem e o derruba. E todos os impérios e reinos e civilizações da história foram assim. Todos têm seu auge e todos têm seu declínio. E outro toma o lugar. O que toma o lugar é melhor do que o primeiro? Não. Mas o primeiro não pôde chegar no máximo de maldade porque ele foi interrompido antes. E é isso que acontece na história bíblica e é isso que acontece na história da humanidade. Nós estamos num período muito conturbado. E como o Senhor Jesus Cristo já tinha dito e profetizado para nós, ouvimos falar de guerras e rumores de guerra. A gente não sabe de onde vem a guerra. Se a guerra vai vir dos Estados Unidos com a Rússia, se vai vir com a Coreia do Norte. A gente não sabe. Mas está todo mundo com esse sentimento de que guerra pode acontecer. E aí? E aí que essa é a vida. E aí que esse é o mundo. E aí que essa é a nossa história desde sempre. Impérios sucessivos de maldade e de ganância que são derrubados por outros impérios maus e gananciosos, mas que assim colocam limite para que não haja um único mal que domine sobre todas as coisas. E acima de tudo isso está Deus, que do céu olha, intervém e ainda limita o mal, mesmo que nós tenhamos a impressão de estarmos numa situação caótica, o Senhor ainda garante um mínimo de ordem e um limite para que o mal não se alastre. A possibilidade ainda de termos vida, de desfrutarmos da criação, de desfrutarmos de alegrias, de desfrutarmos da vida mesmo, é dada por Deus, que não permite que esta realidade se torne um sofrimento perpétuo ou um ambiente para o triunfo do mal. O Senhor está acima de todas as coisas. Babel representa os poderes humanos, e os poderes humanos não constituirão a justiça. Não constituirão a justiça. Os poderes humanos não trarão a paz. Não trarão a paz. Houve uma época na história da humanidade que os pensadores, os grandes pensadores, foram tomados de um otimismo muito grande. E eles achavam que nós caminhávamos para uma paz perfeita. Os iluministas pensavam assim. Eles achavam que a gente ia chegar num período de paz. Um deles, chamado Condorcet, ele escreveu um livro que chamava Esboço da Evolução, Esboço dos Progressos do Espírito Humano. Um esboço histórico de um quadro... Não, peraí, de novo. Um esboço de um quadro histórico dos progressos do Espírito Humano. É isso. Onde ele dividia a história dos seres humanos em 10 períodos. E ele acreditava, e esses períodos eram de evolução, cada vez melhor, fases cada vez melhores. Até chegar na 10ª, que era a melhor de todas. Paz, justiça, todos os ideais revolucionários de igualdade, liberdade, fraternidade, ele acreditava nisso. Era o 10º. E ele acreditava que ele estava em qual? No 9º. Olha que otimismo. Gente, nós estamos quase lá. Está chegando. Acreditava mesmo que chegaria. Condorcet apoiou a Revolução Francesa, foi preso por ela e morto pela Revolução que ele apoiou. O otimismo não deu muito certo. Outros acreditavam em ideias revolucionárias que estabeleceriam um tipo de igualdade e justiça na Terra à parte de Deus. Foi assim que pensou Marx. Nós vamos conseguir. O capitalismo cria seu próprio coveiro. E o coveiro do capitalismo está crescendo. E uma hora ele vai ser enterrado. Mas para isso a gente precisa de uma fasezinha, uma pequena fase, chamada de ditadura do proletariado. Vamos fazer uma ditadura, mas vai ser breve, vai ser um período. Vamos botar os proletários no poder, eles vão governar, vão socializar tudo, e aí depois a gente acaba com o Estado, e aí, beleza, plenitude, igualdade, justiça. O problema é que quando a gente chega nessa fase, ou quando os povos chegaram nessa fase das ditaduras do proletariado, por mais que tivessem, possivelmente, alguma boa intenção, subiam na torre do poder. E lá da torre do poder, exerciam atrocidades. E lá da torre do poder, exerciam o mal. E, de novo, se fôssemos usar o esquema do Condorcet para Marx, vários povos chegaram até penúltimo estágio. Até o grau 9. O 10 não foi alcançado. Porque houve um momento em que o poder corrompeu os ideais de justiça que vinham antes. Nós acreditamos na democracia. E às vezes a gente olha para os Estados Unidos, um país de democracia, liberal, em que se respeita os direitos individuais, e falamos, este é o foco de prosperidade pessoal. E olhamos com inveja às vezes. E como um modelo e um norte para seguirmos numa orientação democrática. Mas esquecemos que a democracia nos Estados Unidos foi construída na base das ditaduras em outros lugares. Porque se estabeleceu um país inteiro sobre a torre, enquanto outros ficavam debaixo. Até aqui no nosso país. Uma suspensão de democracia por intervenção de lá. Uma das ditaduras mais longas do mundo, encerrada recentemente, de Hosni Mubarak, no Egito, foi mantida por 30 anos pelo apoio do líder do mundo livre, presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Os ideais, os pensamentos, a sabedoria humana é incapaz de construir a justiça e a paz. Incapaz. Mas Deus ainda permite que pessoas más organizem algum tipo de estrutura e de poder para que haja algum tipo de limite no mal também. É dessa maneira que a gente pode entender o que a Bíblia nos ensina sobre o próprio governo. O governo tem poder. O governo subiu numa torre, ele tem um poder, ele governa lá de cima, não é? Mas quando o mal também começa a se alastrar lá, uma hora, esse governo cai e vem outro. E as ditaduras não duram, elas caem, por mais longas que sejam. E as democracias corruptas não duram, elas caem também. E todo tipo de governo cai pela sua própria corrupção. E é substituído por outros, às vezes, tão corruptos quanto. Temos um exemplo próximo nós. Um governo de grande insatisfação popular foi derrubado por um outro governo que não tem nada de melhor na satisfação popular. Continua tão insatisfeito, o povo continua tão insatisfeito quanto. Mas se você pensar bem, ainda que seja tudo isso muito problemático, ainda há algum sentido em termos algum governo. Não é? Porque quando todo governo desaparece, no atual estado do coração do ser humano, o mal se alastra. Tivemos uma pequena demonstração disso no Espírito Santo recentemente. Quando as autoridades foram omissas de alguma forma, num dos momentos de confronto entre dois maus, né, porque nada é bom, não estou falando que a polícia em si é má, a polícia é má porque tem gente má. Assim como a educação é má, tudo é mal. Onde tem gente, está mal. E o governo, mal, e entraram em conflito, e o povo ficou sem um, sem outro. E aí? O Espírito Santo não foi invadido por um inimigo estrangeiro. Não chegou lá, o presidente da Coreia do Norte invadiu o Espírito Santo e falou, é meu. Não. Qual foi o caos que aconteceu lá? Do coração humano, da ganância, do desejo de vingança. A primeira semana, dezenas de mortos, tudo queima de arquivo e vingança. Tanto que na segunda semana o número de mortos caiu muito, mesmo que a polícia não tivesse voltado. Porque quem tinha que matar, matou na primeira. E aí teve o quê? Saques, roubos. Mas o governo é mau, claro que é. Mas sem governo a gente também é mau. É tudo mau. E o mal contra o outro, pelo menos limita um ao outro. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos isso que aconteceu na Torre de Babel. O que seria do mundo se não houvesse essa separação dos povos? Provavelmente uma opressão, vidas absolutamente miseráveis, numa grande maioria de escravos de um governo central, de uns poucos privilegiados. Mas não é isso que aconteceu. A intervenção de Deus pôs limite no mal. Mas Deus não está meramente limitando o mal. Né? Deus não está lá no céu, simplesmente levantando e derrubando reinos. Ouso dizer que essa não é nem a principal atividade de Deus, se é que Deus tem uma hierarquia de atividades. Não é essa a principal atividade dele. Nem levantando, derrubando presidentes. Deus não está já trabalhando na campanha presidencial do ano que vem, eu acho. Ó, 2017 está complicado. Não ora muito não, que eu tenho que pensar em quem vai ser eleito em 2018 no Brasil. ano que vem. Olha, ano que vem já, hein? Deus não está nisso. Ele está, mas a Bíblia não mostra que esse é o foco da ação de Deus na Terra. Porque quando Deus, em Jesus Cristo, encarnou, os reinos da terra foram oferecidos a Ele. E quantos Ele ocupou? Nenhum. Não ocupou nenhum. Assim como o homem sobre a Torre de Babel estaria tentado a exercer um poder mau sobre todo mundo, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo para que ele pudesse ser tentado a ter também o poder sobre todos os reinos. E não foi essa ação que o Senhor Jesus Cristo tomou. Mas foi a ação de vencer a tentação, sabendo que vencer a tentação significava caminhar definitivamente para a cruz, para a sepultura. Esse foi o caminho principal. Esse foi o foco. Foi assim que Deus combateu os poderes maus. Foi assim que Deus usou a história para vencer Babel em Jesus Cristo. Ele não simplesmente limita o mal, fazendo com que povos não deixem os outros piorarem muito. Olha, Hitler está ficando forte demais. Vou levantar aqui esses ingleses, americanos, franceses. Vamos lá, vamos atacar o Hitler. Note nem que Deus fez isso, viu? Mas ele não é essa a ação. Para a salvação do mundo, para a justiça, para a paz. É a intervenção dele mesmo. E a intervenção dele aonde? Na construção de uma outra cidade que rivaliza com Babel e que a vence. Uma outra cidade que não cresce do chão para o céu, mas que desce do céu para o chão. Uma outra cidade que não é fundamentada nas relações de opressão e de poder, mas que é fundamentada nas relações de fraternidade, de amor sacrificial. Não no ideal de igualdade, mas no ideal de superioridade do outro. Orientada não para a satisfação de cada um de nós, mas para a ação amorosa de cada um de nós para satisfazer o outro. É assim que funciona. É assim que Deus combateu Babel. Não escolhendo um povo para construir uma torre até o céu, mas escolhendo um povo para deste povo vir aquele que desceria até a sepultura. Porque só se constrói uma torre até o céu pisando na cabeça de muita gente, mas se desce até a sepultura, sendo esmagado pelos pecados da humanidade. Foi assim que ele vem. E o grande problema hoje na igreja brasileira é babar de desejo pela torre e dar as costas para a cruz. É desejar de todo o coração estabelecer poderes a partir de Brasília e não se contentar em chorar com quem chora. Todos os poderes seculares são no máximo seculares, porque duram no máximo alguns séculos. Mas o poder eterno, e o poder eterno, o evangelho, ele se manifesta na nossa submissão a Deus. E a tudo que construímos com as nossas mãos, como uma forma de estabelecer justiça e paz, está fadado a falhar. Mas tudo que nós entregando as nossas mãos a Deus, para que Ele estabeleça a justiça, durará para sempre. Durará para sempre. Tiago, na sua epístola, uma epístola que fala bastante sobre problemas sociais, sobre questões práticas, ele diz uma frase, um versículo maravilhoso. Ele fala: a ira do homem não pode estabelecer a justiça. A ira do homem não. E em tantas tendências polarizadas e separadas e de rivalidade que a gente tem no nosso país, em que os rótulos políticos, ideológicos, valem muito mais do que a pessoa que os ostenta, a gente está tentando conduzir o país pela ira. Toda vez que a gente olha para o outro com desprezo, porque ele tem um pensamento, às vezes, desprezível, mas não consegue enxergar no outro aquele por quem Jesus Cristo morreu, eu estou subindo um degrauzinho na Torre de Babel. Eu estou achando que eu posso estar um pouquinho acima e ele um pouquinho abaixo. Eu nunca iria para a sepultura por ele. Por outros, talvez, que eu acho que estão acima de mim. Já está acima mesmo. Mas por ele, não. E quando a igreja enxerga no mundo inimigos, nas pessoas adversários, e não vítimas de Satanás, que precisam ouvir do Evangelho, serem resgatadas e terem sua vida transformada, a igreja está construindo uma torre de Babel. E quando ela anseia pelos poderes do mundo, a igreja está subindo nessas torres de Babéis, de Babel. Todas as torres são de uma Babel só, né? Malditas. Entende? Então onde está essa cidade que Deus constrói? Como ela se manifesta? Ela se manifesta aqui. Ela se manifesta entre nós. Ela se manifesta na submissão ao bem que nos ordena. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, fala, eu acredito que ali ele diz a respeito dos judeus, mas isso com certeza também se aplica, que nós somos predestinados para fazermos, entende isso? Nós somos predestinados para fazermos boas. Nós somos chamados por Deus para estarmos do lado da cidade santa e não da Babel. Para nos submetermos e adorarmos ao único e verdadeiro Deus. Como fizeram aqueles que estavam na Babilônia histórica. Daniel, seus amigos. Rei, eu nunca vou me ajoelhar diante da sua estátua. Eu nunca vou prestar juramento e fidelidade a qualquer poder que não seja o poder de Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus no meu coração. Na minha devoção. Ninguém. Algumas pessoas falam assim, igreja tem que estar separada de política. Não existe isso, não existe. Igreja está vinculada com a política. Como? Toda vez que você declara Jesus Cristo é Senhor, você está fazendo uma declaração política. Uma declaração de que você não será regido pelos interesses desse mundo. Que você não será comprado por propinas de qualquer tipo. Que você não vai ser levado por qualquer vantagem pessoal às custas da injustiça. Essa é uma declaração política. Jesus Cristo é o Senhor, é uma declaração política. Sabia disso? É uma declaração de fidelidade à cidade santa, ao reino do único rei do universo, e não ao rei de Babel. Mas temos cristãos envolvidos nos poderes do mundo, e agora? Mas a gente já tinha naquela época também. A gente já tinha. Quando João Batista começou a pregar no deserto, veio gente de tudo quanto era lugar para ser batizado com ele. E alguns que vieram ser batizados por ele eram soldados. E soldados do império que dominava. Eles estavam na torre do poder. Soldados de Roma, que vinham lá com João Batista. João Batista batizou aqueles homens e aí eles saíram da água e falaram, tá bom, e agora? O que a gente faz? João Batista falou o quê? Larga as armas, cuspa no símbolo de Roma, grite morte a César. Não. João Batista falou, volta para o seu trabalho, volta para o seu posto. Só que não... Haja com, não exerça extorsão sobre ninguém e se contente com seu soldo. É bom que a gente tenha cristãos envolvidos nos âmbitos de poder? Eu creio que é. Desde que em todo lugar ele reconheça que ele tem um único Senhor, Jesus Cristo. Em todo lugar ele vai exercer o senhorio. Mas isso não se dá só na política. Isso se dá em qualquer lugar, porque em qualquer lugar existem relações de respeito, de poder. E por isso que a palavra de Deus mostra que as relações, elas são sempre regidas pela submissão. Até a relação familiar. Efésios capítulo 5, quando vai falar da família, começa antes com o versículo que diz, sujeitai-vos uns aos outros. E aí começa. A esposa se sujeite ao marido, o marido entregue a sua vida pela esposa, os filhos respeitem o pai, os pais não irritam os filhos. Isso tudo é sujeição mútua, de maneiras diferentes, mas sujeição mútua. A gente já falou sobre isso aqui, e mês que vem, mês da família, é bom a gente mencionar isso de novo. Como é que um pai se sujeita ao filho? É só o tempo todo. É só o tempo todo que você sacrifica o seu tempo, a sua vontade, pelo bem dele? Você está sujeitando a ele, não está? Da mesma maneira, isso deveria ser estabelecido no trabalho. Você está num trabalho, numa posição de autoridade dentro do seu trabalho, ou melhor, de responsabilidade, trabalho, mas responsabilidade é uma palavra melhor, né? Entenda que você está submetido a um único Senhor, Deus, e que, portanto, você deve ser sábio, justo, pacífico, amoroso, compreensivo. Resista à síndrome do pequeno poder, né? A síndrome do pequeno poder, o cara nunca teve poder nenhum, aí é promovido um posto assim, com pouco mais de responsabilidade, pronto, o cara vira o imperador do departamento. Resista, porque a gente está o tempo todo querendo subir na torre para estar acima do outro. Não é assim que a gente vive. A nossa vida é olhando a cruz, é olhando a sepultura.
O seu trabalho. Eu me lembro, uma das escolas nas quais eu dei aula, tínhamos uma secretária. Secretárias de escola trabalham muito, muito, muito papel, muito problema. Muita coisa para resolver.
E eu cheguei naquela escola e... É uma burocracia, gente. Se você nunca
soube como é que funciona o ensino público no nosso país, é incompreensível. Eu estou há 10 anos dando aula, eu nunca entendi e eu já desisti. Eu não vou entender. Não, não vai ter jeito.
Eu cheguei naquela escola e a gente, todos os anos, fazem reunião de planejamento antes de começar. E a gente teve uma reunião de planejamento. E a coordenadora chamou a secretária porque ela queria dar alguns recados para nós, a secretária da escola, que mexe com a nossa vida, que mexe. E ela falou algumas coisas e logo que ela foi falando, a gente foi percebendo que tudo era muito organizado, tudo funcionava. E de repente os professores mais antigos daquela escola falaram, olha, isso é uma coisa excelente aqui, essa secretária, porque dá tudo certo. A gente não tem problema nenhum, nada atrasa, nada erra, não tem erro de nada, tudo funciona. E aí... puxou-se ali uma voz elogiosa a ela, de várias pessoas diferentes, e aí ela se adiantou um pouco, quase que interrompeu os elogios e falou assim, olha, quando eu comecei a trabalhar, eu enfiei na minha cabeça que tudo que eu fosse fazer, eu ia fazer pelo reino. Ela não falou Jesus, ela não falou Deus, ela falou o reino. Para meio entendedor, para bom entendedor, meio entendedor não, né? Oh, meu Deus. Vocês entenderam que vocês são bons entendedores. Para bom entendedor... meia expressão basta, né? Só precisou falar uma palavra das duas. Depois eu a conheci melhor e vi ela. Né? Membro, irmã em Cristo da Igreja Metodista. E porque enxergava que o seu trabalho não era uma maneira de estar sobre a torre, ela se submetia ao único que tem autoridade. Ao reino, ao rei. E tudo o que ela fazia, prosperava. Como diz lá o Salmo 1 a respeito do justo. É assim que o Senhor... vai reformando as relações a partir da igreja. É assim que o Senhor vai refazendo este mundo caído, enchendo essa terra a partir da igreja. É assim que as coisas vão acontecer. Mas a Bíblia, ela conta que essa Babilônia não vai ficar sossegada. E lá no Apocalipse a Babilônia volta. E ela aparece como um centro de poder, onde acontecem transações comerciais, onde as pessoas ganham dinheiro. E elas ganham muito dinheiro. Mas onde também se vende mercadorias e almas humanas. Onde almas humanas são vendidas. Ela está falando de um regime de escravidão, opressor. A gente não sabe de que tipo, porque existem milhões de jeitos de ter escravidão. Mas um regime de escravidão. Pessoas presas à Babilônia para dar lucro a outros. E essa Babilônia se manifesta como o centro desse poder. E o Apocalipse fala... de um governo central, de uma autoridade que arrebanha todos os povos e que se destaca como grande senhor da terra. Mal, não bom, mal. Mas fala também que um grande brado de celebração vai se ouvir. E esse grande brado de celebração é: caiu a grande Babilônia. Essa visão dessa cidade má que cai é a visão de que todos os poderes que oprimem, todo mal que parece prevalecer, toda opressão e forma de opressão que existe no mundo, tem o seu fim, porque o único rei do universo reclamará a sua autoridade sobre este planeta. E aí então, nós somos chamados a tomar uma decisão. Uma decisão fácil de tomar, muito fácil de tomar, difícil de seguir, mas fácil de tomar. Ou nós enxergamos na... vida dos poderes e das conquistas e da suplantação do próximo, o objetivo da nossa vida, e assim construímos a Babilônia pessoal. Ou então, nós enxergamos em Deus a esperança da cidade que desce do alto, a Nova Jerusalém, que vence a cidade da Babilônia. Por que essa é uma decisão fácil de tomar? Porque a história você já sabe como é que ela termina. E ela termina... com a vitória da Nova Jerusalém. Então ela é uma decisão fácil de tomar. Mas por que ela é uma decisão difícil de seguir? Porque você toma aqui na cabeça. Claro que eu vou servir a Deus. Claro que eu vou buscar este reino de Jesus Cristo. Que não pertence aos ricos e poderosos, mas pertence aos pobres de espírito.
mas pertence aos perseguidos por causa da justiça. É a estes que o reino pertence. Claro que eu vou buscar esse. O reino que pertence às crianças, o reino que pertence aos pequeninos, o reino que pertence àqueles que abriram mão de amigos, família, casas, bens, para ter amigos, famílias, casas e bens e tribulação. Claro que eu vou perseguir este reino. Mas na hora de perseguir, a gente o tempo todo coloca a nossa vida numa perspectiva de sucesso, que é a perspectiva da Torre de Babel. Onde eu cheguei? Quem eu me tornei? Quantos me admiram? Quantos estão abaixo de mim? Quanto eu ganho? E não uma outra perspectiva. Tudo que eu tenho e aonde eu cheguei, tudo foi graça de Deus. E tudo eu uso. A posição que eu tenho, exerço para o reino e não para o meu chefe. O dinheiro que eu tenho, eu uso com a sabedoria e não com a insensatez dos filhos das trevas. Aqueles que estão debaixo da minha responsabilidade, não os trato como meus servos, mas eu, por ser responsável por eles, sou o servo deles. Porque quem tem mais responsabilidade é quem tem mais trabalho, não é? Deveria ser. É assim que o reino é construído. O menor é o maior. O servo de todos é o primeiro. E aí? E aí que você vai buscar o reino. Não olhando para o trono em cima da torre onde você quer sentar. Você vai buscar o reino olhando o chão onde você quer se prostrar. Porque o trono já tem gente sentada lá, está ocupado, não é para você. E o que a Bíblia nos ensina é que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça vai ser sustentado pelo Senhor mesmo. O Senhor Jesus Cristo, naquele trecho, nos capítulos 6, ele está dizendo: não se preocupe com o que você tem para comer ou o que você tem para vestir. Se preocupe em buscar o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas vão ser acrescentadas. Comida para você não morrer de fome? Deixa que eu cuido. Vestimento? Deixa que eu proporciono para você não morrer de frio. Ou para você não ficar nu e envergonhado na rua? Deixa que eu proporciono. Mas em todo lugar que você estiver, e se você tiver mais do que comida e roupa, eu acredito que você tem mais do que comida e roupa, pelo menos mais de uma roupa eu acredito que você tenha, tudo que você tiver veio de Deus para que você busque o seu reino e a sua justiça. Entende? Busque o seu reino e a sua justiça. É assim. Em todos os ambientes em que estivermos, reconhecermos que o Rei é o Senhor Jesus. E eu sou, no máximo, o ministro dele ali, a qual foi dada uma pasta do seu governo. E é ele que eu respondo. Então nós aprendemos que todo mal tem um limite. E que a ganância não se mantém por muito tempo, mas uma hora ela é derrubada por um outro ganancioso. Mas a submissão ao reino que é eterno, o reino que não tem fim, isso é uma vida completamente diferente. E isso é a vida eterna aqui. E isto é a cidade santa descendo nas nossas vidas. Isso é buscar o reino de Deus. Amém? Então, falei, a decisão é fácil. Eu não vou nem perguntar o que você decide. Porque se você crer na palavra, você já decidiu. Se você não crer, também aí não adianta. Se você crer na palavra, você já decidiu. Se você não crer, não adianta também eu insistir. Mas eu te desafio a andar segundo a decisão que você tomou. Eu te desafio a andar em humildade, a andar cuidando, olhando o próximo. Queridos, lá em cima, na torre, não tem nada. Só tem uma solidão, porque é um trono falso, é um trono sem reino. Mas aqui embaixo, aos pés do rei, é o melhor lugar do mundo. E aqui no melhor lugar do mundo, e é isso. O Deus que não constrói cidades, mas planta jardim, clama que nós construamos a cidade com boas obras. E essa cidade descerá do céu. E o povo a aguarda, emanado no Espírito dos filhos de Deus. E temos o amor dele. Então é assim que a gente vai com a cidade. Amém?